era uma vida sofrida. Era mais sofrida do que hoje. Porque a gente, naquele tempo, tinha jumento, o jegue, né? Que chama jumento, aqui no interior é jumento, né? Aí a gente saía, andava 12 quilômetros para ir buscar uma carga d'água. Quatro barris d'água, né? Agora, às vezes, muitas vezes, em tempo de seca, se esperava. Saía de madrugada de casa e chegava, tinha aquela fila de jumento, uns barril para pegar água. Era na fila, né? Em cacimba de rio. Aí se pegava aquelas cargas d'água, ia chegar em casa, corre hora de almoço. Botava uma carga d'água por dia, andando 6 quilômetros, até 12 quilômetros, para pegar uma carga d'água, né? Nesse tempo não tinha cisterna, não tinha nada. Só tinha açude, açude muito pouco. Cisterna não tinha. Era tanque de pedra, feito pela natureza, que nem chama. E era aquele sofrimento. Água doce só no inverno, que pegava, chovia, aí tinha os tanques, lajeiro, que nem ainda hoje tem, mas ninguém atualiza quase mais isso. E não tinha máquina para nada, nem máquina para. Quem tinha alguma, eles cortava terra, eles cortava terra, quem tinha condições, rico, com gradisca. Ainda hoje ninguém sabe nem. Gradisca era um arado, mesmo que nem arado de trator, mas puxado por boi, dois boi. Aí cortava aquelas terras. E então sempre o rojão era dos agricultores era boi, né? Com capinadeira. Enxadão, uma enxada só. Aí depois as coisas foram evoluindo, aí veio a campinadeira, que é de três, chama de três enxadas. Mas no meu tempo de menino era uma enxada só, fazia chamar muda-mato. Quando pegava um ano muito, muito bom de inverno, que chovia todo dia, o cara cultivava num dia, no dia o mato estava todo em pezinho, pegado. Que era enxadona grande, uma enxada de com a base de 1 metro, aí o boi arrastava. Aí tinha o carro de boi, que era para transportar as coisas, não tinha. Só tinha caminhão, um caminhão para passar numa comunidade dessa para levar o povo todo em para feira, de 8 em 8 dias. E o resto ia cavalo, de jumento, de cavalo, para ir feira, né? Fazia feira, cavalo, levava um burro para trazer a carga de feira. E assim o povo vivia, né? Aí foi, as coisas foram evoluindo. Foi aparecendo mais a tecnologia foi aumentando, foi aparecendo mais carro. Aí, e as coisas do nosso tempo eram muito sofridas.
O senhor falou que às vezes andava até 12 quilômetros para
É,
pegar
para
água.
pegar água em jumento. Saía de madrugada essa arrumação.
Que horas da manhã, mais ou menos?
4 horas da manhã, 3 horas, né? Para chegar lá e a cacimba. Só tinha uma cacimba em cada comunidade, que aqui tem um rio, chama o Rio da Caiçara, passa aqui e chega a Picuí, né? É o rio que banha Picuí. Ele nasce aqui acima, ainda mais a uns 6 quilômetros mais para frente, que nasce, forma o rio, né? Ele passa aqui em nós. Eu chamo o Rio da Caiçara. Tem uma cacimba permanente aí, o povo da Caatinga aí, por lá de Baraúna, nesse meio, Currais, tudo vinha pegar água aqui, né? E lá na cacimba do meio, que é a 6 quilômetros daqui lá também, no mesmo rio, o povo de lá também, lá da região, vinha pegar água lá também. Era o único canto que tinha. Não tinha Poça Amazônica, nem Artesiano, nada.
Como é que fazia essa cacimba no meio do rio?
Cavando de pá. Aí juntava uma ruma de gente, o pessoal que precisava, todo mundo precisava das cacimbas, e se juntava final de semana, vinha, fazia limpeza na cacimba, areia de rio. Nesse tempo a água não era... Era escassa, mas sempre chovia. Tinha seca, mas não é seca que nem essa frequenta assim, 2 anos de seca não, né? Aí cavava as cacimbas, se juntava muita gente, cavava as cacimbas. Quem precisava, vamos se reunir tudo em... Amanhã é dia de cavar cacimba, ia todo mundo, cavava cacimba, fazia um caixãozinho, para os bichos de noite não... Bicho do mato, não é? Fazia um caixãozinho de tauba, com tampa, tudo, botava lá. Era uma água filtrada, né? Apenas coava em casa porque eu devia, mas... Agora que não era água doce, não. Era água saloa, né? Até hoje, eu com o povo novo, eu digo, ei, vocês não viram tempo ruim, não. Agora, eu aí cansei tempo ruim. A seca de 58. Eu já comecei a cansar. Eu nasci em 52. A seca de 58, mais ou menos. Que o cara, eu tava com o quê? Com 6 anos, né? Não entendo muitas, mas mais ou menos eu vi o sofrimento dos do nossos pais. Queimando solar apagado, que era a única solução, né? E água para o gado era de cacimba também. Que não existia esse negócio de botar água de carro-pipa. Era cavado, chamava... Escavava cacimba no rio também. Com um boi, junta de boi. Um couro de um boi, ele estirava como o gado, estirava aquele couro. Aí fazia, chamava arrastão. Aí botava um pau naquele couro, aí uma junta de boi, eles botavam a terra molhada na cacimba, tirava da cacimba do gado, fazia um bebedouro, né? Bem largo. E essa junta de boi, a gente transportava a terra mais para frente. E era sofrimento.
E esse couro de boi, assim, não vazava água, não?
Não é para vazar água, é para botar areia molhada que estira dentro da cacimba, certo? Naquele couro. E os bois arrastavam aqui. A cacimba era, tinha que ser muito grande, que era para muito gado. Aí quando esse gado vinha beber, tinha uma pessoa para ir botando aos poucos no gado, sabe? Que era no bebedouro, abria uma valetona bem grandona. E esse gado fazia uma cerca para o gado não invadir a cacimba. E ficar esse sofrimento. Tinha muito gado que o povo criava, toda vez o povo criava, naquele tempo criava muito. Aí naquele tempo também não tinha esse negócio de tratar de gado, sabe? Tratar de gado em cocheiro, com meio comprado, com parto, com essas coisas. Quem podia comprar, dar uma parte, uma vaca de leite, para aumentar o leite, somente. Mas não existia esse negócio de tratar gado em cocheiro, não. O gado soltava para o mato e só rebanhava de tarde. Aí vaca de leite. E o resto ficava aí. Não é que nem hoje, que é tudo tratado na...
E a cacimba que vocês faziam para as pessoas consumirem a água, então era menor do que a do gado?
Justamente. Ela tinha um espaço grande, mas para encher os barris, mas ela mesmo era um caixote, um caixãozinho, chamava caixão, né? De tauba, bem feitinho. E água de cacimba é o seguinte, quando você tira, ela não baixa. É tirando ela naquele normal, ali ela, naquele nível, né? Podia chegar os barris que chegassem. Chamava cacimba permanente, né?
E chegando de manhã já tinha uma fila?
Já, que era muita gente, né? Nesse tempo era só num canto só. Aí...
E aí como é que fazia? Cada pessoa abastecia o seu?
Era, enchia seus barris, trazia um fundinho, trazia uma cuia, que naquele tempo tinha cuia, que hoje em dia até isso acabou, né? Chamava de a cuia de cabaço. Era. Aí enchia para casa.
E transportava aí... no jumento?
Não, transportava no jumento.
Como é que chamava esse recipiente assim em que colocava água no jumento?
Barril. Era os barril. É conhecido por barril, né?
E ele ficava em cima do jumento?
É, bota como? Os barril é o seguinte, eles fazem aí botam as azeias de ferro, né? Tem as aspas. Nesse tempo até barril é feito de madeira. Quando quebravam um barril, aí eles faziam os barris de... Eles faziam as costelas. As costelas que eles chamam é um negócio, sabe? De formar o barril. Fazia de madeira. os textos eram de uma, era tudo do mato. Era, tinha o marceneiro que fazia aquelas coisas, que eles barriam. Aí depois veio, foi aumentando, a tecnologia foi aumentando, já veio os barris de borracha, que é feito, na, o pessoal faz, né? Mas com as azeias também. Aí tem a cangaia do burro, que bota no jumento. Na cangaia tem, eles mandavam o ferreiro fazer um ferro para pegar quatro barris. Dois embaixo e dois em cima. Numa cangaia só, sabe? Pronto, ali. Tava em cima, pronto.
E
E
não
esse
vazava água do barril.
vazava não. O barril tem dois, tem duas tampas. Uma tampa mais pequena, chama o suspiro, e a maior para sair água, né?
Esse suspiro é para quê?
É para que é só uma tampa só e fica sacolejando a água, custa sair. Aí o barril tinha duas bocas, aí na hora que abre duas tampas, aí sai a água completa.
Para vocês saírem de casa nesse horário de manhã, né, como o senhor disse. Quanto tempo demorava até chegar na cacimba?
Conforme sei, se o cara levava 2 horas ou mais, né, para sair de casa, para chegar na cacimba, né? No jumento, devagarzinho, caminhinho. Agora de volta ele levava mais tempo, né?
Demorava quanto
Quando
tempo
chega?
para voltar?
Uns 3 horas mais ou menos.
E quanto tempo costumava ficar lá esperando até
Não, às
abastecer?
vezes conforme sei, que a cacimba, quem enchia, ia enchendo e saindo, né? Demorava muito pouco, demorava demais não.
E quando chegava em casa com essa água, qual era o procedimento que fazia?
Tava nos potes, coava, tava nos potes, né? E
Ia consumindo.
aí ia consumindo.
Na casa, sim, tinha um lugar assim para ficarem os potes ou.
Tem uns potes, né? Que por sinal, quando eu vou lhe mostrar um tem lá na minha casa, ele tem quase 100 anos. Eu tenho um pote ali que tem quase 100 anos. Ainda é do tempo da antiguidade dele. Era do meu tempo ele.
E aí o pote, como é que vocês chamavam o lugar assim que ficavam os potes?
É, cozinha, sala, né? Tinha pote na sala para beber, não tinha esse negócio de. Não tinha nada. Geladeira, não tinha filtro. Não, quando os ricos, as pessoas tinham condição, tinham filtro, né? Tudo bem. Filtro de barro também. Esse filtro de. E a gente pobre que não tinha, era pote mesmo. Tinha o pote de beber água na sala. E um na cozinha, agora não é mais do que isso, não.
E como é que vocês faziam com essa falta de água tão grande, por exemplo, para tomar banho?
Ah, naquele tempo a pessoa não era que nem hoje. Hoje se toma banho. Naquele tempo se tomava banho sim, mas tomava banho de cuia lá no. Com essa água mesmo, fazia essa economia. Sempre agora eu lá no. Que eu não nasci mesmo aqui no Massabê, sabe? Eu nasci aqui a. Uns 8 quilômetros, chamava Cachoeirinha. Lá nós, o meu pai era. E tinha muita gente, do jeito que tem gente inteligente, hoje tinha muita gente também inteligente, os passados, os velhos, era, tinha deles que era inteligente. Eu acho que eu puxei a inteligência meu pai. E esses tanques que eu tô falando, tanque de pedra, chama tanque de natureza. Tem um lajeiro, aí ali. Tem um tanque, só é cavar ele, nasce mato, nasce tudo, nasce sodoro, nasce toda espécie de mato dentro daquela. Porque aquele tanque é bem grande, às vezes é pequeno, ele não passa água. É uma pedra formada pela natureza. Então a gente cavava o tanque, limpava todo, tirava toda a sujeira que tinha, aí quando chovia, juntava água. E não vaza também, não. O tanque de natureza ele não vaza. Ele enche com a conformidade de muitos anos, séculos e séculos, até do começo do mundo, que existe lajeiro. E tem muito tanque enterrado no mundo. Muito. Tanque leva aí. Eu tenho mesmo dois tanques, tem três tanques aqui cavados pela natureza. Descobri ele, depois já estou aqui. Faz 31 anos que eu estou aqui no Massapê. O ano que eu casei foi que eu. Há 31 anos a minha convivência aqui no Massapê. Mas eu nasci e me criei mesmo em Cachoeirinha. E essa vida que eu estou contando é de lá. Quer dizer, assim, Sabe que já depois, já 31 anos para cá, aí já a convivência minha já é aqui. Mas de muito sofrimento também.
O senhor disse então que era assim, até difícil para tomar banho, e por quê?
Justamente, porque a água pouca, né? O povo antigamente acostumava, estou dizendo a você, não estou mentindo, estou falando a verdade. Antigamente o povo tomava banho só uma vez. E olhe, tinha deles que não tomava banho.
De
Barra só os pés e o rosto, somente.
quanto em quanto tempo tomava banho?
Tinha deles. Bom, quem toda a vida gostou desses relatos, tomava um banho uma vez à tarde. Outros tomavam banho pela manhã e não tomavam à tarde. Que o povo no tempo da antiguidade era um povo muito preconceituoso. Tinha preconceito que água fedia, se tivesse com um pouco de febre não tomava, que cada vez ia piorar, qualquer doencinha não tomava banho, que a água, achava que a água matava, né? E hoje é tudo o contrário. E toda a vida foi assim, mas só que o povo não tinha conhecimento. O povo não tinha conhecimento. É por isso que eu digo que hoje, graças a Deus, a tecnologia, a sabedoria, né? Se eu não sei de uma coisa, uma pessoa me ensina. Eu não sei de nada. Não estou sabendo daquilo que serve, faz mal, que faz rir. Faz bom, que faz mal. Eu não sei. Aí chega uma pessoa e não pode fazer. Isso faz bem para você. Então eu vou fazer, me sinto bem. Aí já vou passar a informação para outro. Eu só não gosto de passar a informação errada. A informação errada não é comigo. Agora, se eu tiver uma certeza e sabendo que não prejudica a pessoa, eu estou pronto para ensinar e aconselhar as coisas que eu sei. Que tem gente que sabe das coisas e não passa a informação. Então, eu sou do tipo daquela pessoa. Eu tanto gosto de receber informação como gosto de passar a informação. Isso aí.
Aquela história que o pessoal costuma brincar, que no passado tomava banho dia de sábado só,
Era, viu?
era verdade?
Era verdade. Muita verdade. Muita verdade. Aí adoecia muita gente. Porque meu pai dizia assim: a limpeza Deus amou. Né? É muita verdade. A limpeza Deus amou. Porque não tem as coisas limpas, tem tudo quanto é bom na vida, né? A sujeira não recomenda. É por isso que antigamente morria muita gente à míngua. Adoecia uma pessoa, não era bem tratada. A mulher, já que estamos conversando do passado, e eu ainda cansei, isso aí, as mulheres tinham menino em casa. As parteiras, tinha a própria parteira na região, que exclusivamente naquela região para atender a mulher, para pagar a menina. Não ia para a rua, de jeito nenhum. Ganhava em casa, se tratava em casa, com um remédio caseiro, e ali agora morria muita mulher de parto, né? Esse negócio de a pessoa se cortar de qualquer coisa, quebrar uma perna, um braço, se cortar, ir para a rua, de jeito nenhum. Tratava em casa com remédio do mato, com remédio caseiro, agora passava anos e anos, meses e meses, para se curar, né? Deles que não se curava, porque às vezes botava um remédio que não era adequado para aquela doença, aí vai, em vez de curar, aí prejudicava, aí morria. Aí foi evoluindo as coisas, graças a Deus foi chegando aquele conhecimento, foi chegando mais, parecendo mais, assim, mais gente que entendia, e foi se evoluindo.
O senhor acha que, em termos assim, de dentro de casa, a higiene dentro de casa hoje está melhor do que no passado?
Demais. 100%. Eu vou logo botar assim, 100%. Antigamente o povo não tinha higiene, né? Eu não sei como eram as coisas. Eu aí cansei. As coisas pronto, os meninos, os filhos nossos, que Tavara tá ali, você conhece Tavara? Fico ele diz uma coisa de verdade. A criação dos filhos vai dos pais. O que os filhos veem na nossa casa, dos pais, vai acompanhando aquele estilo, né? Então, é que eu disse ali, conversando hoje de manhã, mas eu, a gente tem que dar bom exemplo para os nossos filhos, dizer como é que é passei. Coisa errada, que esse negócio porque tá, as coisas estão tá erradas. Ninguém pode fazer as coisas erradas. Quem quiser fazer, faça. A gente vai trabalhar para fazer mais ou menos. Então, se eu dar as coisas do meu tempo para agora, é maravilha.
Naquela época, era comum, por exemplo, as pessoas cuspirem dentro de casa?
Era. É isso aí, não tem higiene.
Como é que fazia?
Cuspia, o povo fumava muito, outros mascavam fumo, veio falar, já viu falar em mascar fumo?
Como
A
é que
pessoa
era isso?
mascar fumo, mascar o próprio fumo. Aí jogar, dar aquelas cuspidonas. As casas também não eram cimentadas. Era não. Essa casa que eu nasci e me criei, ela hoje tem pegando uns 150, 200 anos. É. Ela tá certa, ela foi cimentada. Em 72, quando meu pai morreu, aí foi o tempo que um médico, um filho do rei que nós morava, já era doutor, o sítio ficou para ele, aí ele foi, reformou a casa, cimentou, aí já fez fossa, aí as coisas já foi mais, já não era mais do rei que era.
E a dona da casa não brigava por de estar todo mundo
É porque é o
cuspindo, não?
seguinte, é o tipo da coisa. Antigamente era tudo, não falei a você, que as coisas eram tudo difícil, ninguém não tinha esse negócio de medicina, não tinha ninguém que incentivasse ninguém, era tudo assim, eu acho que era quase que nem o povo era que nem índio, nem que nem os índios hoje em dia. Era que nem bicho do mato, o povo antigamente, sabe? Comer muito, dava valor a comer muito. Tudo exagerado, tá? Ali não tinha que saber se comer ofendia, nem que não ofendia, nem que sabia que ninguém tinha diabetes, nada, não sabia nada. Ali o problema era isso aí, porque não tinha aquela pessoa que dizia assim, isso ofende, isso não pode fazer.
As pessoas tinham o hábito,
Era
por
assim,
exemplo, de
tudo.
escovar a dente.
De jeito nenhum. Quando escovava era com rapa de juazeiro.
Como é que fazia isso?
Rapava, e botava na escova, rapava bem fininho, aí botava na escova e escovava. Mas pasta não existia. Nem existia pasta, nem existia sabonete, nem perfume.
E a escova existia?
Não, assim, quando as coisas foram mais evoluindo, certo? Mas no meu tempo de menino não existia isso, não.
Aí fazia como?
Lavava a boca e pronto.
Com água só?
Só.
E devia dar muito, muita doença de
Não
boca.
é, não é que nem eu estou dizendo? Que morria gente amigo demais?
Agora, uma coisa que eu fico pensando, quando a pessoa, por exemplo, ia assim, uma pessoa se interessava pela outra, que ia namorar, que ia beijar, como é
Eu
que fazia?
não sei como é essa arrumação não. Eu não sei mesmo.
Todo mundo já era acostumado, né?
Era. É, só existia sabão. É, sabão. Sabão ele fazia, eu não alcancei, porque na realidade a gente decora as coisas de. Como eu acabei de dizer, de 58 eu comecei, eu vi a primeira seca, né? Assim, já vi muitos, mas assim, mais ou menos, eu. Aí veio a de 70 eu já tava mais. A de 70 o povo escaparam. Aí na de 70 não, de 70 já tava as coisas tava mais evoluídas, o negócio não era mais que nem de 58. Naquelas era de 50, 58, né? Não era mais. Já as coisas mais. E foi cada vez se evoluindo mais as coisas e o povo foi sabendo como era e foram se entendendo, aí já veio, a medicina já veio. Aí já veio aparecendo muitas coisas, né?
Outra curiosidade que eu tenho, naquela época as pessoas usavam rede para dormir, não era?
Justamente. E cama, eu não alcancei, porque já alcancei as coisas mais avançadas um pouquinho, mas disseram que as camas eram de couro, né? Fazia mesmo em casa, tinha aquelas pessoas inteligentes, toda vez tem gente inteligente, né, para fazer uma coisa. Fazia aquelas camas de couro. Eu alcancei o tamborete de couro. Negócio de armário. Eu alcancei já o pitisqueiro. O pitisqueiro era um trocinho. Tinha um vidro. Ah, ganhei também só tinha ele, quem tinha recurso, sabe? Pobre não podia comprar também. Aí tinha, sim, aí banco, não existia tamboreto. Era banco, uns bancão feitos de madeira. Pesava. Banco de aroeira. Tem aroeira aqui em nós ainda. Mais novinha. Tem as aroeiras antigas não. Aí fazia banco de aroeira pro povo se sentar.
E como é que fazia assim o pessoal que só dormia na rede? O casal. Os dois dormiam na mesma rede?
Não,
cada um
eles.
Na sua?
Justamente, eles dormiam aí. Mas eles tinham, que nem eu estou fazendo, fazia cama de vara. Tinha também cama de vara. Tava quatro fuiquias. Fazia os colchões de palha. De palha de arroz, de palha de palha de milho, né? Fazia aqueles colchãozão de, com um saco, com. Desse tempo açúcar vinha em saco de pano, né? E hoje acabou também. Aí fazia. E eu sei que levava aquela vida que nem bicho do mato.
Fazia as três refeições do dia?
Fazia. Antigamente se almoçava de 9 horas da manhã, jantava 2 da tarde ou 1 da tarde e ceava. Hoje é almoço e janta, né? Antigamente eu ainda cansei. Três refeições. Agora, bolacha, lanche de manhã também tinha não. Hoje quem tinha condição, aí tinha, pô, não fazia nada para vender, era só para comer mesmo, queijo, coalhada, manteiga, tudo, ó, não tinha nada de vinha de comprado nada dessas coisas, de óleo, essa coisa não. O óleo era fazia em casa, do leite, a manteiga, né? Queijo de coalho, queijo de manteiga, rapadura todo se usou, isso era também era a refeição da pessoa, do agricultor.
Aí às 9 horas o senhor falava que...
9 horas almoçava. Não tardava não. Porque não comia nada de manhã. Tomava só um cafezinho. Não é que nem a gente mais o dia com almoçando, né? Hoje em dia se não tiver como um almoço na hora do... Acordou, escovou a boca, fez o café. Aí a mesa aí ainda vai escolher. Mas a bolacha veio com os filhos. Eu dizia, rapaz, vocês estão escolhendo, quando eu tenho mais pequeno, sabe? Ah, e a bolacha é essa? Eu digo, é. E no meu tempo, que bolacha só se comia quando estava doente. É isso que você fica, nós estamos conversando no passado. Bolacha e arroz. Só comia quando estava doente. Eu dizia, rapaz, estou doente agora, vou comer bolacha. Aí se comprava a bolacha, vinha grande, era uma bolachona grande. Aí o bodegueiro, não existia esse negócio também de mercado, não era bodega, né? É a venda que chama, né? Aí vai e embrulhava a bolacha. Quem podia comprar de quilo, comprava. Quem não podia, agora um quilo de bolacha numa casa, era para passar a semana, viu?
Eu queria que o senhor contasse pra gente agora, hoje em dia, como é que o senhor faz para aproveitar melhor a água nas plantas do senhor?
Eu aproveito a água que é atualizada do banho e da louça. Eu faço uma... Ali entra uma plantação e outra, meio distante. Eu faço uma fossa subterrânea. Aí com os canos jogados dentro daquela fossa. Ali as plantas vão receber a umidade. Ela não recebe por água. Ela recebe a umidade daquela água. Aquela água passa filtrada, ela vai receber só umidade, ela não dá problema de usar nada. Porque a água jogada no tronco assim. Uma que a água de sabão mata as plantas, né? E já matou minha ali. Logo no início, quando eu não estava com pouco de inteligência, matou a planta. Agora a fossa subterrânea ela não mata a planta não, porque ela vai receber. A planta recebe só o molhado. Que é o que a planta quer, o molhado, não é. Aí para eu aproveitar mais a água, para não gastar muita água no tempo de agora numa seca dessa, água difícil, que é água aqui, é botada água pelo exército, né? Ela vem de Parelha, muito longe daqui em Parelha, Rio Grande do Norte. Aí botam uma pipa d'água na cisterna, a gente pega, né? Mas eu também, nesse estanque aí, esse ano, choveu pouco aqui, eu acho que não choveu. Não choveu assim, no correr desse ano todo, não choveu 50 milímetros aqui não. Eu tenho um medidor também de chuva ali. Não choveu não. Aí eu com esse estanque, e eu fiz o quê? Durante o tempo dessa chuvinha que estava dando, a chuvinha fininha, caía aqui, que ajuntava uma água. Eu, durante esse tempo todinho, eu estava tirando de lá. E eu tenho água doce aqui para eu beber até o ano que entra.
Adianta chegar e jogar água direto na planta?
Não, aí eu boto aquele espingador. Aquele espingador de garrafa de refrigerante, né? Eu furo um buraco, aí vou despejar ali, ela sai pingando, que é aquela água que é jogada naquele pingadorzinho, ela vai, a umidade ali, ela vai refrescando a planta. De que eu pegar 2 litros ou 3 litros d'água e jogar no pé da planta aqui, não vai servir de nada, porque quando for a meia-dia, agora, da hora em quando que o sol bater, começar a esquentar ali, vai escaldar, em vez dela crescer, ela vai, pronto, ou a tendência a morrer, ou então não serve de nada a água. Então, às vezes eu pego também, quando é planta grande, aí eu vou, cavo, aí isolo toda ela com mato, com palha de coqueiro. Aí eu cubro, porque aquele mato, aquele molhado debaixo daquele mato, ele vai, às vezes passa 8, até 8, 15 dias com aquele molhado. Pode a pessoa, aqui nós da roça, aqui já fizemos o teste. É onde tem uma coivara, mato junto assim, feito uma coivara, que nem chama, a gente chama aqui. Dá uma chuva hoje, aí nos cantos que não tem ela, é o céu, o solo descoberto. Ele pode descobrir uma coivara daquela com 8 dias que a chuva tenha passado sem ter chovido mais de jeito nenhum. Pode descobrir uma coivara daquela que parece que você jogou água hoje nela. Tá bem molhadinho. Porque ali a umidade, o sol não pega. Aquele molhado, né?
Como é que o senhor faz para preservar o coqueiro?
O coqueiro é que nem eu falei. A gente pega. Não precisa mais nem menos. 1 litro d'água você jogar no olho. Pode jogar água no olho que ele, aquela água ele vai filtrar ali dentro dele, ele vai. E foi, me ensinaram, e eu achei que era uma. Qual uma piada que eu tomo mais, não é não. Porque quando a pessoa me ensina uma coisa, aí eu guardo, eu fico com aquele. Aí eu vou fazer. Aí depois de eu fazer e atestar, eu já posso ensinar para outra pessoa. Agora tem gente que a pessoa ensina. E aquela pessoa não. Pronto, faz uma reunião. Aí tem aquela reunião, uma reunião de agricultura, ou de qualquer coisa, faz aquela reunião todinha, a pessoa escuta, passa as informações, os técnicos passam a informação todinha para a pessoa. Aí a pessoa vem para casa, não faz aquilo. Ele não vai saber nunca se aquilo presta, que dá certo ou que não dá. Então, quando a pessoa me passa uma informação de qualquer coisa, de uma planta, de. Como é que se trabalha? Eu vou fazer. Depois de eu fazer e atestar, eu posso já passar a informação para outra pessoa. E dali vai.
E quais são as plantas aqui na Caatinga que
Que
resiste mais?
resiste seca? É o embuzeiro, a emburana, a baraúna, o angico, a aroeira, a maniçoba, que ele serve de alimento para gado e mata também o gado, né? A maniçoba, quando ela fronda no inverno, logo no, nas primeiras chuvas, o gado comeu, é fatal morrer. Agora, quando ela fica com a folha amarela, aí se chama engora-gado, né? Por mole tudo na forrageira. Aí, a jurema preta também é resistente de seca aqui no nosso Cumataú. A emburana, que não falei. Agora, as outras que não aguenta, que morre, é memeleiro, é a jurema. Mas aqui é memeleiro e a jurema amorosa, né? Que a jurema preta, é porque chama jurema preta, que é preta mesmo. E a amorosa, ela é branca, né? Aí essa daí, com essa secona agora, morreu todinho. E não vai mais, não vai mais criar mais, não.
E qual que dá aquela batata embaixo?
É o embuzeiro e a maniçoba.
Como é que é isso?
É o embuzeiro, ele dá a fruta, né? Bom, a fruta dele, né? ele vai estendendo as raízes e formando as batatas. Aí ele, no inverno ele pega a água, aquilo guarda muito tempo. Pronto, o ano passado não choveu, mas ele sustenta aí na seca ele vai se manter com a água da batata dele. Quer dizer que é a planta que ele mesmo arruma a água, né? A natureza se encarrega de tudo.
Se um homem se perder no meio da caatinga, que não tiver mais água que ele tenha levado para beber, como é que ele consegue água?
É, a única solução que tem, se ele chegar num pé de embuzeiro, arrancar uma batata dessa, ele está salvo, né?
Dá para beber?
Dá para beber. Agora a água da mansova não. A água da mansova mata, né? Agora de embuzeiro ele se salva.